Hello. I was wondering if I might trouble you for a cup of strong black coffee, and in the process engage you with an anecdote of no small amusement.
Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
Oi, eu sou a Raquel Gomes.
Mais um Cinematório Café Expresso, hoje falando sobre a sétimo episódio de Twin Peaks, essa série criada por David Lynch e Mark Frost, que está sendo exibida no Brasil pela Netflix. Neste sétimo episódio, a gente já começa com uma revelação muito importante, na verdade, uma confirmação de uma revelação que tivemos no episódio 6 a respeito daquelas páginas que foram encontradas pelo subdelegado Hawk, né, ali no banheiro, né, páginas que estavam escondidas na porta do banheiro da delegacia de Twin Peaks. O Hawk e o Truman, né, personagem do Robert Forster, eles confirmam para a gente que aquelas páginas são, de fato, do diário de Laura Palmer. Né? Páginas essas que estavam desaparecidas, segundo as informações que a gente teve, né, no filme, né, Os Últimos Dias de Laura Palmer, e também na série, na segunda temporada. E a gente tem também ali informações, quando eles nos mostram o que estava escrito nessas páginas, de que a Annie, a personagem da Heather Graham, né, que apareceu na segunda temporada, somente em 6 episódios, mas uma aparição muito marcante, né, afinal de contas ela teve um envolvimento com o agente Cooper, e nos Últimos Dias de Laura Palmer ela também faz uma aparição, né, muito importante, aliás, e que tem ligações diretas com o que a gente viu nesse episódio. Então, a gente tem a menção dessa personagem, mas somente a menção. A gente não tem ainda informações se a Heather Graham, de algum modo, vai aparecer, né, nessa temporada. Mas foi, de fato, assim, um momento esclarecedor, né, dentre tantos mistérios que Twin Peaks vem nos apresentando, né, a cada episódio. Então, esta sétima parte ela já começa com pelo menos um esclarecimento, né, sobre o que há nessas páginas. Mas, como vem sendo regra, né, a cada esclarecimento sobre algo, vem um mistério, um novo mistério, né, na sequência.
Sim, e só algumas páginas, né, porque ainda falta uma. Essa uma não se sabe onde está.
E a gente vê também ali nas interpretações do Hawk e do Truman que eles já fazem a ligação com personalidades, né, do agente Cooper. Né, eles já começam a especular ali sobre quem saiu, né, do Black Lodge. Foi o bom Cooper ou o mau Cooper? Né? Então, já para eles, isso já está começando a ficar claro, embora eles não tenham encontrado com o Mr. C, né, que é o Bad Cooper, que está preso, né? Está, ou pelo menos estava preso.
Estava preso e agora está à solta, e com o colega dele, né, também à solta aí. Através de uma bela de uma chantagem, a gente não sabe muito bem o que que aquilo ainda significa, né? Quais eram aquelas informações tão valiosas que fez ele sair de uma forma até muito fácil, mas provavelmente vamos saber em seguida. E agora é bem preocupante, porque junto com o Bad Cooper tem o Bob, que o possui, né? Então o mal está solto.
Essas passagens, né, desse episódio com o Dark Cooper, ou Mr. C, elas também trouxeram uma menção ao Brasil, né, que foi até bem engraçado quando a gente viu aquela foto do Cooper né, andando ali em frente a uma mansão no Rio de Janeiro, e na fala do, se eu não me engano, foi o Cole ou foi o Albert que disse a respeito de uma certa garota de Ipanema, né? Então,
foi o Albert.
Foi o Albert, né? O Albert mencionou, fez essa referência, né? A famosa música e a famosa personagem, né, brasileira, Garota de Ipanema. Então, deixa de ter sido uma curiosidade, né, para o público brasileiro, de ter reparado aí essa homenagem ao nosso país.
Tá, sim, ainda fazendo esse comentário com Garota de Ipanema. Achei bem engraçado, assim. E a gente teve a Diane reencontrando com o Bad Cooper, né? Aliás, encontrando o Bad Cooper para ver se a gente teria uma resposta dela sobre o quanto de Cooper tem ali. E aí foi bastante dramático para ela, porque a gente viu nos olhos dela o quanto que ela ficou preocupada, assim, o quanto que ela ficou tensa. E confirmou o que a gente já sabia, né?
É, a Laura Dern, que tá interpretando a Diane, já mostrando, né, a que veio. Aquela cena em que ela fala com o Gordon e com o Albert, que aquele não é o Cooper que ela conheceu, porque não se tratava de uma questão do tempo ter passado ou da aparência dele ter mudado, mas que faltava algo, né, e ela faz um gesto, encostando a mão no peito, como se faltasse a alma nele, né, faltasse o coração, né, interprete como você quiser. Mas é aquilo que a gente, né, especulava, né, de que a presença dela, a participação dela seria fundamental para que fosse esclarecido isso para os personagens, né? De que aquele Cooper não é o Cooper verdadeiro. Se é que esse Cooper verdadeiro ainda existe, né? Porque ele está totalmente pulverizado, né? E a gente agora falando do Doug, né? Que seria ali onde estaria a essência do Cooper, ou pelo menos estaria escondido, né, dentro daquele corpo. A gente tem uma das cenas mais estranhas, né, até agora, quando eles estão saindo lá do escritório, né, onde ele trabalha, o Doug acompanhado da esposa, né, interpretada pela Naomi Watts, e aí o anão assassino aparece para tentar matá-lo. E os dois entram numa luta corporal mediada por ninguém menos que o homem de outro lugar, né? Que agora é representado por aquela árvore com aquela espécie de mente, cérebro, uma massa, né, estranha, que está ali no meio daqueles galhos, em miniatura, né, uma projeção no pior efeito especial que você possa esperar, né, do que a gente tem visto nessa série. Eu digo pior porque são efeitos toscos mesmo, né, e propositalmente. Coisas que a gente pode ter certeza que o Lynch quis que ficasse com aquela aparência, né? Uma coisa meio feita ali de qualquer jeito, né? Mas não é um qualquer jeito porque faltou recurso, faltou dinheiro, qualquer outra coisa. É porque ele quer aquela aparência estranha, né? Aquela aparência esquisita mesmo. Então a gente tem esse efeito especial ali na calçada, né? Com esse personagem dizendo pro Cooper, né, para arrancar um pedaço da mão, né, do anão, falando, incentivando ele, né, a se livrar daquele, apertar a mão, né. Aí ele parece que ele arranca um pedaço da pele mesmo desse bandido, e ele sai correndo, né. E, enfim, uma das cenas mais estranhas a gente teve até agora, uma das mais engraçadas, porque é muito inusitado, né, tudo que acontece ali.
E ao mesmo tempo, o Cooper voltando aí à ativa, mostrando toda a sua técnica de defesa, de luta, tudo mais. Mas por falar em efeitos especiais, lembrei que é um episódio que começou com a tecnologia do Skype. Lá de Twin Peaks. Adorei a mesa do Sheriff Truman. Aquela mesa que vem com o monitor acoplado. Eu jamais esperava que fosse surgir daquela mesa de madeira um monitor. E detalhe que ele conversa via Skype, né, com o Doc Hayward, que é o saudoso Warren Frost, já bem velhinho. Warren Frost é o pai do Mark Frost. E infelizmente ele já faleceu também. É mais um dos veteranos de Twin Peaks que morreram antes dos episódios novos irem ao ar. Ele morreu em fevereiro desse ano. E dá pra ver, né, nas cenas assim, que ele tá bem velhinho mesmo, tal.
É, feita uma dedicatória, né, ali no final, nos créditos. A gente sempre tem uma dedicatória agora, né? Acho que quase todos os episódios tiveram uma dedicatória in memoriam. Bom, a gente tem também a volta de um personagem muito enigmático dessa temporada, que é aquele homem todo sujo de preto que tinha aparecido na prisão, né? Acho que, se não me engano, no segundo episódio, quando o Matthew Lillard estava lá detido, né, angustiado, porque ele presumidamente é inocente, mas foi preso por esse crime, né, daquele corpo que foi encontrado sem a cabeça e com a cabeça de uma outra pessoa, né, junto, ali numa cama, né, naquele quarto. Então esse homem todo sujo de preto, ele aparece andando ali no necrotério, né, da delegacia, onde aquela agente do FBI, ou agente do Pentágono, ela foi lá para poder saber, né, das digitais que foram enviadas para ela, que eles identificaram que eram as digitais do Major Briggs, e ela fica, né, assustada de descobrir que tinha um corpo, e que aquele corpo não é do Briggs, né, pelo visto, porque é um corpo mais jovem, e o Briggs teria, eles dizem ali, cerca de 70 anos, e aquele corpo é de uma pessoa que teria 50. Né, e não faria sentido as digitais daquele corpo serem a do Major Briggs. Então, esse mistério continua. E esse homem sujo de preto, ele aparece caminhando ali por trás. A cabeça dele não sai flutuando dessa vez, mas aquela figura está por ali. Né? Sabe-se lá se é uma figura proveniente aí dessa outra dimensão sombria, né, em que o Cooper estava preso e que atormenta, né, todos os personagens de alguma forma, mas aparentemente é da mesma natureza, né, uma figura que está por ali assombrando, né, literalmente, as situações. Só que agora não em Twin Peaks, né, está nessa outra cidade, Buckhorn.
Sim, me lembrou um pouco agora o mendigo de Cidade dos Sonhos, né, que todo assim, coberto e misterioso, e não sei, por ser tudo escuro assim, dá uma aparência de ser maligno e tal, mas ele ainda não teve nenhuma ação, né? Ele tá só permeando as cenas. Vamos ver o que, que vai acontecer. E outro mistério também é aquele cara que apareceu com o Andy, conversando com ele, falando pro Andy: não, eu me encontre mais tarde em tal lugar, e ele não aparece lá. E a gente não sabe muito bem sobre o que seria esse encontro, o que, que o Andy tá investigando, né? Tem um caminhão estacionado nessa casa. Não sei se tem a ver também com aquele atropelamento, sabe? Porque foi com o caminhão, né? O atropelamento do menino. Então, esse é um outro mistério também que foi lançado. No geral, eu acho que foi um episódio mais sussa, assim. Que, né, mostrou pra gente algumas coisas, deu umas respostas, mas lançou umas novas perguntas.
Esse episódio, ele foi bem parecido com o anterior, né? Em termos, assim, de ritmo, das coisas que ele revela, das coisas, dos novos mistérios que ele cria, né? Então, me parece que a série está chegando num ponto em que as coisas vão fluir, talvez, num ritmo menos intenso do que nos primeiros episódios, quando a gente teve aquela maluquice toda, né, acontecendo em série. E talvez seja isso, né? Seja a proposta do Lynch agora, mantendo uma a coisa numa marcha um pouco mais lenta, né? Só ir ainda administrando as coisas, mas tá bacana, tá bacana. A série continua trazendo elementos fascinantes, né? E a gente reencontrando esses personagens, ainda faltam personagens pra gente ver, né? A gente sabe, por exemplo, que a Cheryl Finn, que interpreta a Audrey, ela tá na série, né? Apareceu em fotos e tudo. Então, em algum momento ela vai aparecer.
Nesse episódio ela foi citada, né?
Exatamente. Então, a gente ainda fica na expectativa de ver novos personagens, os que já apareceram, como que eles vão se desenvolver. Os novos personagens, né, que em algum momento pararam de aparecer. Por exemplo, o Matthew Lillard tá lá preso, né? Será que ele vai voltar? Vai ter alguma importância? O personagem lá do... o Richard, né, aquele rapaz estranho, provavelmente ele também, nesse episódio ele não apareceu, mas com certeza ele deve voltar, né? E a Shelley? A Shelley vai ficar só lá no, na lanchonete, né, no, servindo lá os clientes?
A filha dela também, personagem da Amanda, né, Amanda Seyfried. Mas uma que, assim, pra mim não faz falta nenhuma é a gente Tammy. Pra mim, tá sendo completamente descartável. Sério mesmo. E, aliás, eu não entendi muito a brincadeira do Lynch com o dedo da espiritualidade. Depois eu quero até pesquisar sobre isso.
É, a gente também teve a volta da Ashley Judd, né? Que tinha aparecido brevemente no primeiro episódio, né? E agora que ela voltou, a gente teve mais ali dos irmãos Horn, né? Aquele lá que tava na floresta, loucaço, né? De droga. Eu fiquei até imaginando se ele não tinha ido lá no Black Lodge voltado pra estar daquele jeito desesperado, né? Mas então a gente vai aos poucos vai tendo acesso a esse universo que Lynch e Frost imaginaram para essa terceira temporada. Ah, teve uma cena também muito interessante nesse episódio, que foi a do bar, né? Que ficou ali um tempão aquele cara varrendo o chão, né? Até que o telefone tocou, né? Uma cena também bem assim do Lynch, né? Dessas coisas que ele faz, parece que tá testando, né, o espectador, né? Mas é sempre muito gostoso ver esse tipo de coisa, né? Ainda que possa parecer uma coisa assim, né? E daí, né? Que não tá acontecendo nada, o cara tá só varrendo, ele colhendo ali a sujeira do chão, mas ao mesmo tempo você fica vendo aquilo, esperando que vai acontecer alguma coisa, né? E é justamente isso que é interessante.
É a quebra da expectativa, né? Ele passa um bom tempo ali, uns bons minutos ali, só na varridinha, a gente esperando, até que a gente descobre. Não, é isso mesmo. Então, vamos simplesmente relaxar e curtir. E aí o telefone tocou. O bartender, eu não tô me lembrando qual o personagem, você lembra? Não me é estranho.
É, me fugiu o nome agora, mas ele é da série original, né? Agora me fugiu o nome, me desculpem, né? Memória às vezes falha. Bom, mas isso dessa cena, né? Ela é uma coisa que é recorrente nessa série, né? Nessa temporada. Se a gente lembrar do rapaz que ficava olhando para a caixa de vidro, né? Por exemplo, é isso. E tá colocando a gente nessa situação, né, de ficar ali olhando, né, e aí uma hora vai aparecer alguma coisa.
É igual o Jerry Horn lá também na floresta, assim meio sem entender, e eu acho que eu tô chapado. Eu acho que é nós também estamos chapados aqui nessa floresta e nessas cidades que também agora apareceram. E o estranhamento que me causou, ele tá ali naquele ambiente natural, chapéu, e de repente ele me saca um iPhone, sabe? E aí eu falei, cara, eu tava esperando que ele tava meio que isolado, assim, e de repente ele tá lá com o iPhone, já tá ligando pro outro, falando, olha, não sei o que tá acontecendo, mas acho que eu tô chapado, o que eu tô fazendo aqui?
Não, isso ali foi muito engraçado mesmo. Bom, vamos encerrando por aqui esse café expresso. A gente volta então na semana que vem com comentários sobre a parte 8 de Twin Peaks. Não deixe de conferir os hiperlinks deste episódio aí na página do podcast, né, uma página desse episódio aí no Cinematório, onde a gente sempre está colocando links relacionados não só ao episódio, mas também a outras coisas, né, relacionadas a Twin Peaks. Por exemplo, na semana passada a gente colocou um link para uma galeria de ilustrações muito legal, tá, com desenhos feitos a grafite pelo autor, que ele tenta retratar ali os personagens, os habitantes de Twin Peaks. Então vale dar uma conferida. Esse link está no episódio 6, tá? Na página do episódio 6. E ele também foi enviado na nossa newsletter, né? Os nossos padrinhos e madrinhas que têm acesso à nossa newsletter também receberam lá, entre outros links, esse da galeria de desenhos de Twin Peaks. Então a gente coloca aí sempre entrevistas, curiosidades, análises sobre os episódios também. Então não deixe de conferir para você ficar ainda mais informado sobre os mistérios que rondam Twin Peaks.
E eu já quero fantasia de Diane pro carnaval de BH do ano que vem. Peruca platinada, Chanel, hobby, estampadinho vermelho e as unhas combinando com o hobby. E um balão escrito Fuck You.
Uou. Então é isso, pessoal. A gente se fala novamente na semana que vem. Um grande abraço. Até mais. Tchau.
Tchau, pessoal. Beijo.